Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 11 de fevereiro de 2018, para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos ainda na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos na Guiné-Bissau FM em Bissau, com a Capital FM e a PGT. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária e FM em Gabu com a Rádio Sitjanoko. Portanto, não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de fé, cidadania e negócios. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha, em que vamos responder a perguntas do nosso auditório. E a seguir, teremos o espaço do ouvinte para já as notícias deste domingo.
Muito boa tarde. Com as notícias a partir de Washington DC, Maida de La Salette. O principal órgão de decisão do Congresso Nacional Africano, o Partido no Poder na África do Sul, vai reunir de urgência na segunda-feira, na sequência da crise política gerada pelas negociações sobre a saída do presidente Jacob Zuma, informou o ANC neste domingo 11 de fevereiro. Está prevista para amanhã, segunda-feira 12 de fevereiro, uma reunião do Conselho Nacional Executivo. Em Pretória, declarou à AFP uma porta-voz do partido, Kusela Diko. Há semanas que o ANC está dividido sobre o destino de Zuma, envolvido em vários escândalos. A porta-voz do partido negou-se a dar mais detalhes sobre a agenda dessa reunião. O novo presidente do ANC, Cyril Ramaphosa, realiza há vários dias negociações diretas com o presidente Jacob Zuma para discutir a transição política. Na quinta-feira, o ANC prometeu que ia chegar a uma conclusão iminente destas negociações, mas dois dias depois acabou por pedir paciência. Nas últimas semanas, o ANC multiplicou as reuniões oficiais e negociações nos bastidores sem chegar a uma decisão. O assunto voltou com a aproximação do discurso anual do presidente sobre o Estado da Nação, que foi adiado. Um avião operado pela companhia aérea russa Saratov Airlines caiu neste domingo na região de Moscovo, matando todas as 71 pessoas a bordo. Seguiam 65 passageiros e 6 membros da tripulação no avião que desapareceu dos radares 10 minutos após decolar do aeroporto Domodedovo, em Moscovo. O Antonov AN-148 tinha como destino a cidade russa de Orsk, na região de Orenburg, que faz fronteira com o Cazaquistão. Os motivos que causaram a queda ainda não estavam claros na altura em que foi escrita esta notícia. Segundo autoridades afegãs, 4 operativos na Agência Nacional de Inteligência mataram a tiros 16 dos seus colegas antes de fugirem para se juntarem ao grupo Talibã na província de Helmand. O raro ataque aconteceu durante a noite nas instalações ligadas à Direção Nacional de Segurança, NDS, no distrito de Gerishk, disseram fontes da segurança à Voz da América. Omar Zawak, porta-voz provincial do governo, confirmou o incidente, que aconteceu ao mesmo tempo que outro ataque levado a cabo pelos talibã ao centro do NDS. Zawak disse haver baixas tanto do lado das forças de segurança afegãs como dos talibã, mas não avançou mais detalhes. Os talibã reivindicaram o ataque, afirmando que 3 infiltrados foram responsáveis pelo mesmo, tendo roubado armas e equipamento das instalações. As vítimas do ataque pertenciam à unidade Songarian da NDS em Helmand. Esta unidade tem desempenhado um papel importante na recolha de informação sobre os talibã neste distrito volátil de Helmand para a NDS. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tentará unir o seu gabinete e convencer uma cética União Europeia de que o Reino Unido sabe o que quer do Brexit numa série de discursos nas próximas semanas. O Reino Unido espera fechar um acordo de transição no próximo mês para suavizar a sua saída da União Europeia e definir um acordo comercial de longo prazo no final deste ano. No entanto, Bruxelas disse na semana passada que um acordo de transição não era uma certeza e que Londres precisava esclarecer o que queria da União Europeia. O governo de May terá como objetivo abordar isso numa série de 6 discursos da Primeira-Ministra e de outros importantes ministros nas próximas semanas, no que o seu escritório apelidou de o caminho para o Brexit. Além de enfrentar a pressão de Bruxelas, May também precisa unir um gabinete e um partido conservador ainda profundamente dividido entre aqueles que votaram pelo Brexit em 2016 e aqueles que não o fizeram. Israel multiplicou neste domingo, 11 de fevereiro, as advertências ao Irão após atacar múltiplos alvos iranianos na Síria e perder um caça-bombardeiro, um episódio que ameaça abrir uma nova e imprevisível etapa no conflito do país, devastado por 7 anos de guerra. Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assegurou que os ataques da aviação israelita no sábado desferiram um duro golpe ao Irão e às forças do governo sírio. Este foi o confronto mais violento de Israel com o Irão desde o início do conflito na Síria, em 2011. Segundo Netanyahu, no comunicado que ele divulgou, vão continuar a atacar todos os que tentarem atacar Israel.
Obrigada à atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Domingo 11 de fevereiro de 2018. Recordamos também podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com. De novo, os nossos votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos falar de fé, cidadania e negócios. É o assunto do livro de Emmanuel Marques, sob o título Estrada da Vida, lições sobre fé, cidadania e negócios. O autor dá-nos a perspectiva da perda de crença em Deus face à crise económica, a falta de espírito empreendedor no atual contexto angolano e o facto dos cidadãos não exercerem a sua cidadania. Um tema que nos traz o Kim Chaliongo.
Lições sobre a vida, a fé, a cidadania e os negócios são alguns dos temas por que está dividido o livro Estrada da Vida, publicado no passado dia 8 de fevereiro em Luanda. A obra, com 163 páginas, faz apelos ao exercício dos direitos e deveres da cidadania em Angola. Para Manuel Marques, autor do livro, a abordagem desta temática resulta da falta de cultura de responsabilização dos titulares de cargos públicos e da participação ativa dos cidadãos na vida pública do país.
A questões ligadas à cidadania.
Bem, aqui abordamos fundamentalmente a participação do indivíduo na vida pública do país. Nós, angolanos, hoje por hoje, ainda nos furtamos muito com aquilo que deve ser o exercício de direitos e deveres na minha pátria. Aquilo que é o cobrar aos dirigentes, eu quando voto alguém para exercer um... Ou seja, quando voto alguém, quando voto um partido, eu tenho que escrutinar as ações deste partido. Infelizmente, os angolanos não têm ainda a cultura da cobrança do dirigente, não reclamam, por exemplo, não temos a cultura da manifestação, não temos a cultura do responsabilizar os titulares dos cargos públicos. E nessa obra nós chamamos a atenção, apelamos para uma cultura mais participativa, mais proativa do cidadão, até porque o país não pertence a uma dúzia de políticos, o país pertence a todos os angolanos.
Muito bem, quando fala em participação do cidadão na vida do país, pronto, referiu à questão da manifestação e em relação à defesa, por exemplo, dos direitos humanos. Podemos também, defesa dos direitos humanos e também falou à questão da escrutinação destes mesmos direitos, entre aspas, está a falar num cidadão mais ativo, num cidadão mais, entre aspas, mais ativista social. O que é que se quer referir com esta participação na vida pública do país?
Bem, eu defendo um cidadão que se preocupa com a posição, com o atuado do político, por exemplo, um cidadão que se preocupa com a defesa dos direitos humanos no seu território, um cidadão que se preocupa com a construção de uma Angola justa, igual, num Estado de direito democrático, um cidadão que exerce todos, ou seja, que exerce todas as leis, que exerce os direitos e deveres que a Constituição lhe confere, o que é fundamental para termos um país a avançar. O país não vai avançar apenas quando os políticos decidirem que vamos dar ao cidadão este ou aquele direito, mas quando nós, enquanto cidadãos, decidirmos que é hora de cobrarmos, é hora de contribuirmos para que o país avance.
Acha que em Angola as autoridades estão preparadas para este tipo de cidadania que apela nesta obra?
Bem, se porventura ficarmos a pensar que não estão preparadas, nunca vamos ser cidadãos. Cidadão não é um indivíduo simplesmente que está parado, mas é aquele que exerce os seus direitos e deveres. Nós temos que...
A atual realidade da Angola permite exercer todos os direitos e deveres? Vamos nos referir particularmente aos direitos de manifestação e reunião, por exemplo.
Bem, permitem parte. A outra parte, nós temos que ensinar os políticos a saberem conviver na diversidade de opinião. Nós temos que ensinar. Não há país do mundo que está meramente preparado para isso. Mas nós, enquanto cidadãos, com a prática, com o forçar os políticos, as instituições a conviverem num ambiente em que há diversidade de opinião, em que não há apenas uma voz, mas há uma pluralidade, há uma abertura para que as pessoas possam se pronunciar, é importante.
Estava a dar um exemplo.
Bem, por exemplo, aqui na obra nós também falamos muito sobre a África. Ou seja, enquanto cidadão eu me preocupo com a minha comunidade. Quando não há energia, eu, enquanto consumidor, devo cobrar das empresas que respondem pela energia. Quando não há água, devo cobrar. Quando a limpeza não é constante, também devo cobrar. Isso na minha atuação enquanto munícipe, enquanto cidadão do país, de modo geral, devo me preocupar com a gestão do erário público, que é fundamental. Devo preocupar-me também com a atuação dos tribunais, por exemplo, dos hospitais, enfim, enquanto cidadão. E enquanto cidadão de uma escala maior, não é? Do continente africano, pensar, não só pensar local, mas também pensar global, o que é fundamental. Preocupar-me com o país vizinho, com a RDC, com o Sudão, com a África do Sul, enfim. Cidadania envolve essa preocupação com o meio em que estou inserido, mas também com as comunidades próximas e aquelas que estão um bocadinho distantes.
Esta é uma realidade da Angola? Há esta preocupação com o próximo? O cidadão angolano preocupa-se com o próximo? Ou falta espírito de cidadania ainda cá no nosso país?
Bem, infelizmente ainda não temos um angolano preocupado com o país, com o próximo. Infelizmente nós temos este déficit, mas esta obra vem justamente nesse sentido. Incentivar o cidadão a ser mais proativo, a participar da vida pública, a cobrar dos políticos, a cobrar daquele indivíduo em que delegou o seu voto para o parlamento, para a gestão do governo, enfim. Nós incentivamos o cidadão o exercício dos seus direitos e deveres.
Negócios. O que é que lições sobre negócios é que traz nesta obra?
Bem, enquanto empreendedor, eu trago lições sobre liderança, vendas e gestão. Sobre vendas, passamos a mensagem do quanto é importante a relação amistosa entre vendedor e consumidor, o quanto é importante satisfazer o consumidor, o quanto é importante a empatia na relação com o consumidor, o que se vai refletir no engordar das receitas da empresa, isso é fundamental. Falamos também da liderança, a relação entre liderado e líder, como o líder deve influenciar a sua equipe para que se atinja os objetivos da empresa, dos incentivos financeiros também é fundamental para que a equipa tenha a coragem de seguir aquilo que são os objetivos da empresa. Sobre gestão, falamos também falamos da criação de um ou seja, de uma meta para que a empresa possa ter um rumo. Enfim, falamos da conquista de clientes, da poupança no circuito empresarial, o que é fundamental também.
O livro Estrada da Vida contém igualmente lições sobre negócios para o atual contexto de crise que o país atravessa. A atual situação económica de Angola apela para o surgimento de mais iniciativas empresariais. Estas iniciativas, segundo Manuel Marques, são de extrema importância para ajudar o país a desenvolver. Para tal, diz o autor, é importante cultivar o conhecimento, pois que mais importante que os financiamentos
é a valorização dos recursos humanos de Angola?
Bem, fundamentalmente duas. A primeira prende-se com a criação de negócios. Eu penso que os angolanos, há muita gente a pensar em criar um negócio, mas o que tem faltado é o tomar iniciativa. As pessoas ambicionam, sonham, têm a intenção de abrir um negócio, mas dificilmente dão seguimento à ideia. Aqui nós encorajamos que ser empreendedor, abrir um negócio não deve depender de uma oportunidade. Nós é quem fazemos oportunidade. É, para que consigamos ajudar o país a crescer nessa época de crise que nós estamos a viver, a criação de um negócio vai gerar emprego, gera receitas para o Estado, para o indivíduo e também gera riqueza. Nesse caso, o indivíduo que aspira a abrir um negócio, o que tem que fazer é fundamentalmente colocar a mão na massa, sem esperar financiamento, sem esperar um empréstimo bancário, mas pôr a mão na massa com os escassos recursos que tem disponível. Penso que o recurso mais valioso do empreendedor não é o dinheiro, mas são as ideias que tem e a energia que tem, o conhecimento que dispõe no momento, é fundamental. E também passamos aqui o quanto é importante a necessidade de cultivar conhecimento. Ninguém se torna um bom gestor se porventura não aprendeu a ser. Ninguém se torna um bom técnico de venda se não aprendeu a ser. Tudo o que fazemos é resultado do que nós aprendemos. Para ser um bom homem de negócio é fundamental que a pessoa tenha conhecimento sobre o que é fazer negócio, o que é liderar e o que é vender.
A poupança é o elemento-chave da gestão. Em Angola cresce cada vez mais o consumismo. Muitas famílias, por falta de educação financeira, fazem gastos descontrolados e por impulso. É nesta perspectiva que Manuel Marques, que traz na sua obra Estrada da Vida lições sobre a vida, fé, cidadania e negócios, apela à poupança familiar.
Há um aspecto que ressalta aqui nessa perspectiva dos negócios, que quando incentiva as pessoas a poderem enveredar para isto, há um aspecto que não ressaltou e eu gostava de saber se não é importante, a poupança.
Exato. Bem, a poupança é fundamental. A poupança é o que nos permite maximizar o que temos de receita. Ou seja, não devemos gastar mais do que ganhamos e não devemos contrair dívidas em que tenhamos um juros muito acentuado. Primeiro. Segundo, quando queremos fazer uma compra, é necessário sempre ter algumas opções, ou seja, ver o fornecedor que nos oferece o produto com um custo muito mais acessível do que o outro fornecedor. Isso é fundamental para a poupança. Muitas vezes eu posso economizar 5 mil quantos comprando no A do que comprando ao B. E mais, não comprar também por impulso. As compras devem ser por necessidade e não por desejo. Quem quiser poupar tem que saber distinguir quando é que está a comprar por necessidade e quando está a comprar por desejo. Isso é indispensável.
E também, o que é que constata na nossa realidade? Como é que o angolano se comporta? Qual é a sua constatação?
Bem,
qualidade de escritor.
Bem, infelizmente estamos a ter aqui um consumismo muito grande, porque as pessoas compram por impulso, não planificam as suas compras, não têm um planeamento familiar. As pessoas simplesmente vão a uma loja, a um supermercado, a um hipermercado e simplesmente fazem a compra porque têm algum valor no bolso. O que nós aconselhamos é que, assim que a pessoa recebe um salário, deve planificar a sua despesa mensal. Planificar a despesa mensal, comprar tão somente aquilo que a partida consta do seu orçamento. E de modo a termos alguma margem de poupança, pelo menos o mínimo que se recomenda hoje por hoje são 10%. Devemos economizar no mínimo 10% para eventuais situações que a gente não espera. Por exemplo, uma doença, ninguém espera ficar doente, mas infelizmente ficamos doentes, é necessário que tenhamos alguma poupança para não nos endividarmos ou então para não nos encontrarmos em situações em que não consigamos responder.
O atual contexto económico do país e científico-tecnológico do mundo tem contribuído para o fracasso da crença em Angola. Marx, que aborda assuntos socio-religiosos no livro Estrada da Vida, diz ser esta a sua maior preocupação com o futuro do país.
Quase que é consenso que há uma crise muito grande ligada à crença em Deus. Nós hoje por hoje ainda pensamos muito, será que Deus existe, será que não existe? Aí trazemos uma discussão aturada sobre Deus. Nós trazemos algumas evidências que que demonstram que Deus de facto existe, é uma realidade, não é uma invenção de algumas mentes iluminadas, mas que de facto é uma realidade que se manifesta todos os dias em nossas vidas. Aí trago uma comparação que eu acho que é indispensável, devemos também refletir nela, que é, por exemplo, a menstruação na mulher, o período a menopausa na mulher, não é? É uma evidência de que Deus de facto existe. A menopausa não é casual. A menopausa é uma providência divina de modo a salvaguardar o desgaste da mulher. Por exemplo, sabemos que até aos 40 anos o corpo da mulher começa a envelhecer. E se porventura se manter a idade reprodutiva na mulher até, ou seja, depois dos 40 anos, a mulher envelhece mais facilmente. A menopausa surge justamente por esse motivo, de modo a cautelar o envelhecimento precoce da mulher. Isto é uma evidência de que, de facto, Deus existe. Há outras, ou seja, outro exemplo que também trazemos, por exemplo, são os nossos órgãos de sentido. A natureza, de forma aleatória, não poderia conceber o tato, o olfato, o paladar, assim, de forma aleatória mesmo, não poderia. Isso demonstra, ou seja, até aqui nós nunca vimos, o ouvido nunca sentiu, os olhos nunca ouviram. Cada órgão de sentido tem a sua função. O que demonstra que, de forma casual, tal como alguns sábios apregoaram, a natureza não poderia criar isso. Só uma mente inteligente, uma mente super inteligente como é Deus, pode ter concebido os nossos órgãos de sentidos.
O que te faz escrever é sobre fé. É a falta, digamos, de crença em Deus no atual contexto?
O que me faz escrever sobre Deus é essa escassez, exato, essa escassez de convicção em Deus. Hoje por hoje, na verdade, há uma crise muito grande que estamos a viver, com o crescer das novas tecnologias, com a extensão da ciência. Hoje tendemos a pensar que o dinheiro, a ciência, o conhecimento resolve tudo. Mas há questões que a ciência não consegue resolver, que somente Deus. Algumas questões existenciais, há inclusive algumas doenças que nem a ciência consegue dar respostas. E não temos outra opção se não nos virarmos a Deus e pedirmos socorro, orientação e dizer que sem Ele não temos rumo.
O autor da obra A Estrada da Vida, Manuel Marques, o livro de 163 páginas, que foi editado pela Visionário Editores e traz lições sobre a vida, a fé, a cidadania e os negócios. Lições estas que, segundo o seu autor, são de capital importância para o atual contexto socioeconómico e político que o país vive. Reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou, se preferirem, do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música de Cabo Verde, a voz da Lucy Bella, do seu álbum que nos acaba de chegar com o título Laço Umbilical. Vamos ficar com Mal Amado.
Testa frangido mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Testa frangido mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajã. Dadas que você me eco da matin tentando, tarapanha amigo, meta ajuda de alguém. tica sem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém, dar apanha amigo, meta ajudando alguém, se tica sem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém, oh mal amado, sai fora, minha vida, cameste inveja, minha irmã, desaparece de minha presença, oh mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me vejo de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta franja de um mal-humorado, bebo povo conachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Dessa frangida um mal-humorado, bebo povo conachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajan. Dar al esquivo se me, eco da mata intentando. Dar apanha amigo, me tá ajudando alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Dar apanha amigo, me tá ajudando alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa inveja, minha irmã, desaparece de minha presença. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus, que ele que de meu também te digo, mal amado, sai fora. Minha vida, came se inveja, minha irmã, desaparece de minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus, que ele que de meu também te digo, mal amado, sai fora.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas.
Bebo povo ponachon. Hoje sou de travessado, o rosto carregado, cima vidão. Dessa frangida um mal-humorado. Bebo povo ponachon. Hoje sou de travessado, o rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajan. Dar al esquivo se me, eco da matim tentando. Dar apanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Dar apanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa inveja, minha irmã, desaparece de minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me fijo de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta frangida um mal-humorado, bebo povo conachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Dessa frangida um mal-humorado, bebo povo conachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajan. Dar al esquivo se me, eco da matim tentando. Dar apanha amigo, meta ajudando alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Dar apanha amigo, meta ajudando alguém. Se cacem a ouvido na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora. Minha vida, camisa inveja, minha irmã, desaparece de minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida. vida. A mim também é filho de Deus. Aquele que de meu tá vindo, mal amado, sai fora. Minha vida, came sem veja, minha irmã. Desaparece minha presença, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus. Aquele que de meu tá vindo, mal amado, sai fora.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 11 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo de toda esta sua equipa. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Também nos ouvem em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, FM em Nampula, Rádio Encontro, Clima Nova, Rádio Paz. FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária, em Gabu, com a Rádio Sitchanoko, e em Bissau estamos com a Pidjigiti e também em FM com a Capital FM. E não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, o nosso saúde hoje para responder a perguntas do nosso auditório. Depois, a conversa com o ouvinte angolano. Para já, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Washington DC, eu sou a Maida de La Salette com as notícias a esta hora, meio-dia 31. O principal órgão de decisão do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder na África do Sul, vai reunir de urgência nesta segunda-feira na sequência da crise política gerada pelas negociações sobre a saída do presidente Jacob Zuma, informou o ANC neste domingo 11 de fevereiro. O ANC declarou, a porta-voz do partido ANC, Kusela Diko, declarou à AFP que está prevista para amanhã, segunda-feira, 12 de fevereiro, uma reunião do Conselho Nacional Executivo em Pretória. Há semanas que o ANC está dividido sobre o destino de Zuma, envolvido em vários escândalos. A porta-voz do partido negou-se a dar mais detalhes sobre a agenda dessa reunião. O novo presidente do ANC, Cyril Ramaphosa, realiza há vários dias negociações diretas com o presidente Zuma para discutir a transição política. Na quinta-feira, o ANC prometeu que ia chegar a uma conclusão iminente destas negociações, mas dois dias depois acabou por pedir paciência. Nas últimas semanas, o ANC multiplicou as reuniões oficiais e negociações nos bastidores sem chegar a uma decisão. O assunto voltou com a aproximação do discurso anual do presidente sobre o Estado da Nação, que foi adiado. Um avião operado pela companhia aérea russa Saratov Airlines caiu neste domingo na região de Moscovo, matando todas as 71 pessoas a bordo. Seguiam 65 passageiros e 6 membros da tripulação. No avião que desapareceu dos radares 10 minutos após decolar do aeroporto de Domodedovo, em Moscovo. A TV 1-Antonov-AN-148 tinha como destino a cidade russa de Orsk, na região de Orenburg, que faz fronteira com o Cazaquistão. Segundo a televisão estatal russa Rossiya 24, as imagens do fragmento do avião estavam num campo coberto de neve. Os motivos que causaram a queda ainda não estavam claros na altura em que foi escrita esta notícia. Segundo autoridades afegãs, 4 operativos da Agência Nacional de Inteligência mataram 16 dos seus colegas antes de fugirem para se juntarem ao grupo Talibã na província de Helmand. O raro ataque aconteceu durante a noite nas instalações ligadas à Direção Nacional de Segurança, a NDS, no distrito de Gerishk, disseram fontes da segurança à Voz da América. Omar Zawak, porta-voz provincial do governo, confirmou o incidente que aconteceu ao mesmo tempo que outro ataque levado a cabo pelos Talibã ao centro do NDS. Zawak disse haver baixas tanto do lado das forças de segurança afegãs como dos Talibã. Os Talibã reivindicaram o ataque, afirmando que 3 infiltrados foram responsáveis pelo mesmo, tendo roubado armas e equipamento das instalações. As vítimas do ataque pertenciam à unidade Songarian da NDS em Helmand. Esta unidade tem desempenhado um papel importante na recolha de informação sobre os Talibã neste distrito volátil de Helmand. A primeira-ministra britânica Theresa May tentará unir o seu gabinete e convencer uma cética União Europeia de que o Reino Unido sabe o que quer do Brexit numa série de discursos nas próximas semanas. O Reino Unido espera fechar um acordo de transição no próximo mês para suavizar a sua saída da União Europeia e definir um acordo comercial de longo prazo no final deste ano. No entanto, Bruxelas disse na semana passada que um acordo de transição não era uma certeza e que Londres precisava esclarecer o que queria da União Europeia. O governo de May tem como objetivo abordar isso numa série de 6 discursos da Primeira-Ministra e de outros ministros importantes nas próximas semanas, no que o seu escritório apelidou de o caminho para o Brexit. Israel multiplicou neste domingo, 11 de fevereiro, as advertências ao Irão após atacar múltiplos alvos iranianos na Síria e perder um caça-bombardeiro, um episódio que ameaça abrir uma nova e imprevisível etapa no conflito no país, devastado por 7 anos de guerra.
Atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 11 de fevereiro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E vamos então agora para o nosso consultório médico. A doutora Graça Matzinha vai hoje responder a perguntas do nosso auditório, hoje sobre questões do Fórum Sexual. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que connosco temos a doutora Graça Matzinha, que vai responder aqui hoje a alguns dos nossos amigos ouvintes perguntas que nos enviaram. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente, e hoje, doutora, vamos falar de questões sexuais, isto a propósito de 3 perguntas que nos foram enviadas pelo Manuel Tandu, pelo Nelson Dias e pelo Edi Assunto. Ora, doutora, eles querem saber o que é que provoca a fraqueza sexual, qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual e qual deve ser o tratamento. Doutora, começando por onde? Fraqueza sexual ou a diferença entre disfunção sexual e impotência?
Olha, Ana, na verdade, eu penso que podemos que está tudo relacionado. Porque quando se fala de fraqueza sexual, isso remete-nos automaticamente à impotência sexual. Portanto, os dois temas não se seguem lá tanto. E eu penso que respondendo à segunda questão, automaticamente respondo à primeira. E para já, para começar, dizer que impotência sexual, que também é conhecida como disfunção sexual ou disfunção erétil, é a incapacidade de manter ereto o pênis pelo tempo necessário para manter uma relação sexual satisfatória. E é importante que isso não seja confundido com falta de interesse ou uma dificuldade de ejaculação ou de atingir o orgasmo. É fundamentalmente a incapacidade de ter o pênis ereto quando a pessoa tem vontade, não é? E este é um estudo que é bastante comum nos homens, principalmente nos homens mais velhos, mas entretanto pode ocorrer em qualquer idade. Portanto, não só as pessoas mais velhas sofrem dessa situação, mas os jovens também algumas vezes podem sofrer dessa situação. Infelizmente, é um assunto que não é muito falado, por causa do estigma pode estar associado a ele, mas há muita gente que vai às unidades sanitárias porque tem efetivamente este problema, que acaba comprometendo de alguma forma aquilo que é a autoestima da pessoa e também a qualidade de vida.
Doutora, a que é que se deve a impotência sexual? Quais são as causas?
Olha, as causas são vastas. Ana, eu mencionei que a impotência sexual pode acontecer nos jovens. Nos jovens, principalmente deve-se a problemas psicológicos. Mas nas pessoas mais idosas há uma série de doenças como a diabetes, a hipertensão arterial, problemas cardíacos, o colesterol elevado, que tudo isso pode contribuir para essa disfunção erétil. Nós também falamos do abuso do fumo, o abuso do tabaco, o abuso do álcool. Isto pode predispor a pessoa a desenvolver uma disfunção erétil no futuro. Há outras causas que são devidas a hormônios. Portanto, um homem que tenha um nível de alguns hormônios baixos pode estar propenso a ter uma dificuldade de ereção. Mas também temos alguns medicamentos que, como efeitos secundários, podem resultar em impotência sexual. Portanto, há toda uma série de fatores que é preciso serem muito bem estudados para se determinar qual é o fator exato que está a causar impotência sexual e fazer o tratamento de acordo com o fator que está o causador dessa impotência sexual.
Portanto, doutora, respondendo ao Eddie, que queria saber qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual, portanto, basicamente a mesma coisa, o tratamento depende do causador dessa situação.
Bom, antes de irmos ao tratamento, é preciso naturalmente fazer um diagnóstico. E o diagnóstico vai ser fundamentalmente clínico. Não há um exame específico para diagnosticar a disfunção erétil ou impotência sexual, mas através da conversa com o médico e explicar o que sente, os sintomas, avaliação do estado psicológico do paciente, tudo isto vai dar uma indicação do que o paciente tem ou não um problema de impotência sexual. Em relação ao tratamento, o tratamento tem que ser baseado na causa de base, não é? Por exemplo, estamos perante uma situação em que a pessoa tem diabetes ou tem hipertensão, é preciso tratar-se a hipertensão, tratar-se a diabetes, e se for um problema psicológico, também fazer-se o tratamento psicológico adequado. Mas importa referir que normalmente este é um tratamento que leva muito tempo e, para além do tratamento médico, é preciso que seja acompanhado por uma psicoterapia, porque, conforme eu me referi, esta é uma situação que compromete o bem-estar da pessoa e é preciso também trabalhar na parte psicológica, no sentido de tentar ajudar a sair da situação. Mas também hoje em dia diz-se que há alguns chás que podem ajudar. Não sei exatamente quais são esses chás, mas refere-se que há alguns chás que ajudam em certo grau essa questão da impotência sexual. E também temos o famoso Viagra, não é? Que nos últimos anos tem sido bastante falado, mas que naturalmente para a sua administração é preciso um acompanhamento médico adequado.
Doutora, uma outra pergunta que nós temos relacionada com isto, e às vezes há vários homens que fazem essa pergunta, é, às vezes, que é também psicológico, pode contribuir para a questão da impotência sexual, é o tamanho, portanto, o tamanho do órgão reprodutor masculino, do pênis. Doutora, isto tem alguma influência em termos de questões sexuais ou é mais uma questão psicológica?
Bom, Ana, não tem uma relação direta, não é? É mais uma questão psicológica e tem que trabalhar exatamente na parte psicológica do paciente. Não há uma relação direta entre o tamanho do pênis, por exemplo, e a disfunção erétil. Isso não está descrito. Mas é uma questão psicológica que, tal como eu me referi, os transtornos psicológicos podem afetar. Então, se uma pessoa já começa a sentir-se que, bom, por isto e aquilo não se adequa ao padrão normal da sociedade, isto vai afetar ainda mais a sua sexualidade, não é?
Doutora, outra coisa que muitas vezes se fala, portanto, quando se fala em termos nestas questões, é a chamada ejaculação precoce, que algumas pessoas se queixam e que diz que, de alguma forma, cria-lhes também estes problemas psicológicos e depois também conduz à impotência sexual. É algum relacionamento ou isto é algo que, em termos médicos?
Não, olha, Ana, temos que esclarecer que a ejaculação precoce é completamente diferente da impotência sexual. Porque, por um lado, na impotência sexual, a pessoa nem sequer consegue iniciar uma relação sexual. Ou inicia com muita dificuldade. Enquanto que, quando se trata de ejaculação precoce, a pessoa pode iniciar uma relação sexual, mas não conseguir mantê-la por muito tempo. Isto é bastante comum. Naturalmente, tal como no caso da impotência sexual, fatores psicológicos podem estar em jogo. Uhum. É preciso, naturalmente, trabalhar na parte psicológica. Fala-se muito da ansiedade, do nervosismo, e enfim, uma série de sentimentos adquiridos que podem levar a uma certa insegurança ou vergonha ou um stress no momento da relação sexual e que podem levar à ejaculação precoce.
Uhum.
Portanto, é uma situação diferente da impotência sexual.
Doutora, para encerrar esta conversa sobre este tema, que conselho é que tem como médica?
Olha, o conselho que eu tenho, Ana, é que os problemas de fórum sexual são bastante comuns nos casais e não só, em pessoas normais, pessoas solteiras, mas é preciso que as pessoas não sintam-se envergonhadas por constatarem uma situação dessas. O mais importante é saberem que estão com uma situação do género e procurarem ajuda médica, porque é preciso que se trate, é preciso que se faça um acompanhamento, mas para que se faça esse acompanhamento, a pessoa tem que se despir do medo, tem que se despir da insegurança que sente e procurar ajuda. E pronto, não há nenhuma situação que não possa ser dada o devido acompanhamento ou a devida solução, não é?
Uhum.
Portanto, não se sintam acanhados ou tímidos por essa situação, porque acontece e acontece com muitas pessoas e é possível ter apoio para se resolver. E é importante também que se converse com o parceiro para as pessoas que estão em relações e que haja uma abertura entre o casal,
uhum,
para que juntos possam procurar uma solução. Exato.
Exatamente, e só para concluir, falou de há medicamentos, portanto, medicamentos farmacológicos, não é? Falou do Viagra, ao Cialis, há outros agora, há também os chás que as pessoas às vezes falam, o tal ginjenga, né? E o ginkgo, que é alguns dos chás que as pessoas falam, e há outros remédios, mas acima de tudo é ter a coragem de discutir isto com um profissional de saúde e a responder aos problemas que podem estar a causar isso, como, por exemplo, quando tem muito peso, ou outros problemas, por exemplo, como a diabetes, porque às vezes são questões mais sintomáticas que têm que ser resolvidas. E pronto, doutora?
Exato.
Agradecemos, respondemos hoje a perguntas de três pessoas, Manuel Tendo, Nelson Dias e Edi Santo. Assunto, aliás, aqui fica o nosso pedido. Enviem-nos as vossas perguntas, nós vamos depois falar delas com a doutora Graça Matosinha, de quem nos despedimos, com votos de uma boa semana de saúde para si e também para todo o nosso auditório. E estamos juntas.
Estamos juntos, Ana, uma boa semana para si também, uma boa semana para os nossos ouvintes. Voltamos a falar dos outros dias, até lá, se Deus abençoe a saúde, que é o que nós precisamos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, que nós costumamos chamar o canto do ouvinte. Hoje a conversa da Daniela Sedesca e com o nosso amigo ouvinte angolano, o Carlos Nunes.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje vamos voltar a falar sobre as dificuldades que os estudantes que estão a estudar fora de Angola enfrentam. Para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o angolano Carlos Sebastião João Nunes. Ele é natural de Luanda, mais especificamente do distrito de Zambizanga. Está na África do Sul há quase 2 anos e meio, estudando gestão e administração de empresas no Richfield Graduate Institute of Technology, na cidade do Cabo. Olá, Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Ah, obrigado por estar novamente nessa casa. Para mim poder exprimir coisas que certos angolanos também que gostariam de exprimir e não têm essa oportunidade. Estou aqui para falar em nome de vários estudantes que estão aqui na cidade do Cabo.
Angola entrou numa crise econômica e financeira em 2015 e até agora não conseguiu sair dela. O país continua a sofrer com os preços baixos do petróleo no mercado internacional, que é a principal fonte de sustento da economia. Há escassez de divisas, o dólar continua alto e o valor do Kwanza continua baixo. Carlos, quando nós conversamos pela primeira vez em outubro de 2017, você me contou que a maior dificuldade que os estudantes enfrentam é a transferência de dinheiro. Isso continua a ser um problema para você e para os seus colegas?
Sim, continua a ser um problema e com a entrada do novo presidente, acho que o problema agravou-se. Acho que está influído das trocas cambiais a menos preço são filhos daqueles que têm uma classe mais alta. Nós, assim, de classe média, as coisas para nós estão muito difícil mesmo. O Estado diz que vê a população todas iguais. Ninguém é maior do que o outro, mas no nosso país acho que é diferente, porque aqueles que têm mais, tem mais regalias.
Você disse que as coisas pioraram desde que o João Lourenço tomou posse no dia 26 de setembro do ano passado. Mas o que piorou? O que mudou? O que mudou desde que ele assumiu a presidência?
Acho que a nota estrangeira, principalmente o dólar, está escasso no mercado.
Desde 2015 o dólar está escasso no mercado.
Sim. E com a entrada do novo presidente, principalmente esse ano, o dólar praticamente desapareceu. Uhum. E os cartões, conforme nós sabemos, do BFA era o único que estava a trabalhar com o Dubai. O BFA diminuíram mais o preço e as transferências está a fazer para os filhos de pessoas que têm dinheiro lá em Angola, nos assuntos de classe média. Nem querem saber de nós.
E em outubro, né, quando eu conversei com você, você falou que você sacrifica quase tudo, né, para estudar aí na África do Sul. Você só gasta dinheiro com alimentação, estudo, a rotina é ir do Instituto de Tecnologia para casa para o Instituto. Você acha que uma solução pode ser encontrada para facilitar a vida dos estudantes ou só resta mesmo se habituar a essa realidade difícil?
Eu já tentei encarar o problema de uma outra forma, só que não deu certo. Acho que nós aqui, os estudantes no estrangeiro, temos que procurar outros meios para nós nos sustentarmos, porque se dependermos de Angola, muitos sonhos serão anulados, muitas pessoas deixarão de estudar e será muito complicado para o futuro deles. De forma de se não dependermos de Angola, as coisas serão muito complicadas. Nós temos que achar a solução aqui. Procurar emprego é um pouco complicado, porque nós começamos a estudar das 8 até as 16. Das 8 até as 16, normalmente, para trabalhar das 16 às 17, só tem que ser essas coisas de garçom. Acho praticamente eu não sou ser garçom.
Se trabalhar de garçom, consegue algum dinheiro?
Sim, consegue. Só que com estudo e trabalhar fica um pouco complicado, porque não sei conforme o cérebro vai trabalhar todos os dias. Acho que vais dar metade na escola, metade no trabalho. Sim. E fica muito complicado. Você corre o risco de nem aprovar.
Como é que você está fazendo agora, então?
Agora, praticamente esse ano ainda não recebi dinheiro, né? Eu tenho que fazer matrícula, ainda não fiz, infelizmente, está dependendo do dinheiro que está vindo para Angola e vão ter que comprar dólar. Uhum. Dólar lá em Angola acho que está 53 mil, se não estou enganado. E está sendo muito complicado.
Você acha que vai conseguir se matricular? Quando é que o ano letivo começa?
Ano letivo aqui, algumas escolas já começaram, a minha escola começa a próxima semana.
E você acha que vai conseguir que dinheiro essa semana para se matricular?
Está dependendo de Angola, acho que o único que sabe são eles que estão lá em Angola, porque eu já conversei com eles, disseram para esperar e estou a esperar até agora, não me dão nenhuma notícia, hoje nem vi mensagem e não me deram nenhuma notícia. O objetivo mesmo é estudar, terminar para voltar em Angola formado, só que as coisas não estão assim tão fáceis. só dá facilidade para as pessoas que têm dinheiro.
Então, para resumir, você está correndo o risco de ter que parar com os seus estudos por causa da falta de divisas.
Sim, é mesmo isso aí, para correr risco de não estudar esse ano.
Carlos, eu espero que você tenha boas notícias nos próximos dias e que você possa se matricular e continuar os seus estudos aí. E com certeza você sempre é bem-vindo a falar aqui no Espaço do Ouvinte e contar a situação que os angolanos no exterior passam.
Sim, muito obrigado por essa oportunidade.
Aqui uma conversa com o amigo ouvinte angolano Carlos Nunes, que vive na África do Sul e que sugeriu que ouvíssemos o cantor angolano Totó em Todo Mundo Tem Uma História. Todo mundo tem uma história, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 11 de fevereiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.